Inovação de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que, infelizmente, está ligado a um destaque que nós trouxemos aqui, tanto na nossa programação local, quanto também na nossa participação no CBN Paraná de hoje, que são os vídeos feitos com inteligência artificial. Nós noticiamos aqui a investigação de mais de 20 casos de vítimas, entre crianças, adolescentes, mulheres de mais de 18 anos, que tiveram fotos retiradas de suas redes sociais para usá-las em vídeos e fotos e conteúdo adulto e conteúdo pornográfico que circulou aqui pela nossa região. O nosso assunto no CBN Inovação é justamente os vídeos feitos com IA. A gente vai falar, explicar, tentar entender por que, que esses vídeos se tornaram tão virais. É claro que a gente citou aqui um caso criminoso, isso não pode acontecer de maneira alguma, porém, há sim a possibilidade de se usar a inteligência artificial, como nós já falamos outras vezes, até mesmo aqui no CBN Inovação, para otimizar o trabalho, né, de divulgação empresarial. Esses vídeos estão com muita força. A questão é, até onde se pode ir e se pode identificar se um vídeo ou uma foto, enfim, feita com inteligência artificial é real ou não, os perigos disso, as oportunidades que isso apresenta e os perigos disso também. Para a gente entender melhor esse cenário, eu já aciono aqui o nosso especialista em inteligência artificial que está conosco ao vivo essa manhã, o Daniel Bischwitz. Me perdoe se eu falei seu nome errado, pode me corrigir no seu sobrenome, tá, Daniel? Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos.
Daniel, para a gente começar, então, infelizmente, nós noticiamos aqui, como eu disse, nesse início, né, essa situação envolvendo inteligência artificial e manipulação de imagem que aconteceu, está em curso essa investigação aqui na nossa região, mas nós também já falamos aqui nesse quadro o quanto a IA tem facilitado o trabalho de divulgação de várias empresas, de vários setores, com esses vídeos feitos por inteligência artificial. Eu queria primeiro que você me falasse sobre esse crescimento exponencial, porque é algo que surgiu não há tanto tempo e em meses realmente tomou conta das redes sociais e os usos que podem ser benéficos, né? Vamos falar primeiro então dos benefícios ligados a essa tecnologia.
É muito importante essa consideração que você fez, que é, eu acho que nós temos um valor agregado para toda a sociedade, no sentido de capacidade de produzir algo que era impossível há um tempo atrás, que geram algo importante. Igual hoje nós temos uma possibilidade de um pequeno comerciante, nós temos a possibilidade de um pequeno hotel, de N PMEs pelo Brasil, terem acesso à tecnologia que antes era coisa de filme. Sabe, era com um grau de realismo muito poderoso. E isso possibilita o quê? Isso aquece o mercado, porque isso ajuda na questão de marketing, ajuda em distribuição de renda. Tem um cunho social e econômico muito importante. Hoje nós temos, eu estava vendo esses dias um vídeo que era, eu até achei engraçado, mas era o quê? Era um vendedor ambulante de rua que tinha feito um vídeo de IA e colocado na internet sobre o caso dele. Ele tinha aumentado a renda dele naquele ponto que ele ficava ali. Mas eu parei e falei, um morador, ele é um vendedor de rua, ambulante, ele editou um vídeo com um grau de profissionalismo fenomenal, maravilhoso. Eu até gostaria de perguntar onde ele aprendeu os prompts, tem muita pessoa que tem que aprender, né? Hoje eu falo que hoje existe um tipo de educação. Nós temos toda a educação estrutural, conceitual da nossa área, e tem educação que é engenharia de prompt, para aprender a desenvolver bons prompts para utilizar o máximo da tecnologia. Esse potencial transformador, ele começa, eu acho que temos, começou já há mais tempo, há uns 5 anos, mas esse grau de realismo que fascina o ser humano, que fascina, ele fascina a gente porque nós somos seres sensoriais. Eu falo que nós somos seres bastante sensoriais no aspecto que nós estávamos acostumados com a escrita durante muito tempo. Então a escrita, ela era algo que qualquer um poderia basicamente falar, papel aceita tudo, era uma fala tradicional, né, dos antigos. Mas hoje isso mudou, hoje a gente consegue ver e ouvir de maneira totalmente diferente. E eram sentidos nossos que eram meio que, sabe assim, se eu tô vendo, se eu tô ouvindo, eu não tenho que duvidar de nada, 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 nada. É a realidade pura. E isso muda. E isso fascina o ser humano naturalmente, né? A gente se fascina por esse tipo de questão muito fácil, e isso ajuda a viralizar. Naturalmente a gente tem outros fatores. Eu brinco ali que o brasileiro tem um senso de humor para fazer memes que é absurdo. Inclusive nós somos um dos países que mais gerou memes com IA, e alguns muito engraçados, outros com humor um pouco mais ácido e nem não tão engraçados, mas a quantidade foi absurda. E a gente segue nisso, mas como toda tecnologia, é natural. É, do mesmo jeito que a televisão pode ser usada, do que o áudio, etc. A IA, ela naturalmente pode ser usada por pessoas para outros fins.
Essa colocação que você trouxe, né, de antes, o papel aceitar tudo, essa frase era muito forte, e uma imagem vale mais do que mil palavras. Se eu estou vendo, não tenho por que duvidar. E hoje não é bem assim. Essa facilidade, como você disse, do brasileiro de criar meme, de fazer piada com tudo. A IA está sendo usada para fazer clipe. Tem conteúdo jornalístico já que precisa ser sinalizado, mas que usa inteligência artificial. Outros que usam o formato jornalístico para fazer piada também em meme. E às vezes isso não fica tão claro. As pessoas acabam até acreditando em muita coisa que está ali e que não é real. E esse público global vem sendo alcançado, então, por esses vídeos que usam inteligência artificial, e como você disse, né, é algo que tanto gera curiosidade quanto também desperta a preocupação. Para você que já trabalha com isso, de repente vê algo, como você citou esse caso do vendedor ambulante que fez um vídeo que super viralizou e que deu super certo, e já ficou curioso, né, com o prompt que ele usou ali para dar esses comandos e editar esse vídeo tão fielmente, também tem esse outro caso, que infelizmente a gente até colocou aqui, que está sendo usado de maneira criminosa, né? Então, até que ponto eu posso acreditar numa imagem ou não? Tem algum truque que ainda seja usado para a gente identificar se aquela imagem está sendo realmente verdadeira ou não? A gente citou aqui esse caso, né, de imagens de crianças, de adolescentes, de mulheres que não sabiam, que tinham suas fotos ali em Facebook, Instagram, e tiveram suas imagens manipuladas e colocadas em sites de conteúdo adulto. Isso vem acontecendo com muita frequência. A gente tem casos de políticos que têm suas imagens usadas, ou de celebridades também têm suas imagens usadas sem mesmo saber disso, fazendo propaganda de produtos que nunca consumiram. Como é que a gente sabe se algo é real ou não nesse universo que está cada vez mais realista?
Isso é uma pergunta um pouco complexa, porque é difícil até para o especialista, dependendo do tipo de modelo e da IA utilizada hoje, se você não tiver um olhar atento naquilo, e naturalmente, dependendo do prompt feito, porque existem prompts que realçam demais a cor fica muito vívida, mas tem prompts que são feitos para ser realista, não para ser cinematográfico. E esse tipo de prompt, esse tipo de estrutura é muito difícil de perceber. Existem algumas técnicas que, poxa, mas ninguém vai parar, por exemplo, a transição de cores, ela é diferente quando é um vídeo real de quando ela é um vídeo feito por imagem ou até um vídeo editado. Isso é usado em perícias já tradicionais, que é como ocorre a transição de cores quando ocorre essa mudança. Por exemplo, meu braço aqui é um pouco cinza, aqui é branco. Então essa transição na imagem por IA é um pouco diferente. Só que o olho humano não percebe isso facilmente. Então, poxa, se todo vídeo que eu for ver, eu vou ter que mandar para um perito analisar, para ele identificar, tem dois impactos. Um é eu simplesmente acreditar em tudo que eu vejo, o que naturalmente é um risco gigantesco. O outro é passar a não acreditar em nada do que eu vejo. Então a gente fica meio que em posições muito difíceis, principalmente por conta dessa cultura nossa, de que tudo que nós vemos é verdade. Nós somos culturalmente assim ainda. Agora que nós estamos despertando para, poxa, nem tudo que eu vejo é verdade, né? Então, eu acho que existem algumas ferramentas para ajudar, às vezes, o usuário, que é igual AI Image Detector, tem o isgen.ai, são sites abertos, gratuitos, você sobe uma imagem, um vídeo, ele identifica com um grau de assertividade bem razoável se aquele vídeo foi editado por IA ou não. Mas eu acho que, antes da gente tentar jogar essa responsabilidade para o usuário, que é dele puramente identificar se o vídeo é falso ou não e fazer o filtro. Eu acho que nós todos temos que fazer esse filtro naturalmente hoje em dia, mas eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade compartilhada entre as empresas que geram vídeos por IA, naturalmente as que geram e as que distribuem os vídeos por IA. Que é o que? Poxa, se eu estou gerando um vídeo por IA, eu sou obrigado a marcá-lo. A marcá-lo em que aspecto? Existem formas técnicas já conhecidíssimas de fazer marcação no vídeo. Já se usa, por exemplo, em Hollywood, quando você faz a gravação prévia de um filme, você faz marcação que são invisíveis a olho nu, mas se aquele vídeo vaza, você consegue identificar a origem. Então, por que não, quando uma plataforma de vídeo, que naturalmente produz esses vídeos hiperrealistas, ela dá a saída dela, por que ela não marca com identificador único? Por exemplo, qual plataforma e um identificador único? Para quê? Poxa, eu não vou ficar cedendo, isso não é um dado que você está invadindo a privacidade de ninguém nem nada. Mas quem fizer o mau uso, eu acho que aí quando ocorrer o mau uso, alguém identifica que foi por vídeo, ele vai conseguir responsabilizar alguém. Não que ele vá atrás da plataforma para responsabilizar a plataforma, mas ele vai na plataforma e a plataforma tem condições de identificar o usuário, o autor daquele crime em si. Então, é uma forma de proteção que eu acho, que acredito que não prejudica as partes, nenhuma das partes, não prejudica a plataforma que cria, não prejudica a que distribui, que eu acho que inclusive as plataformas que distribuem vídeos, como redes sociais, Face, etc., deveriam ser obrigadas a sempre marcar o vídeo que é produzido por IA com o selo de que ele é produzido por IA. Independente se ele é uma propaganda, se ele é um vídeo pessoal, se ele é um vídeo de terceiro, o vídeo produzido por IA, ele deve ser marcado naturalmente. E essa identificação do vídeo obrigatória, ela ajuda até nesse processo de marcação. Porque ao invés da empresa ter que ficar fazendo filtros e criando modelos e tentando adivinhar o que é ou não, ela pode usar essa marcação para ajudar. Naturalmente, você vai ter desenvolvimento de modelos ou de outras plataformas com o tempo que não são as oficiais que são marcadas, mas você pelo menos diminui. É aquilo, poxa, hoje eu dou acesso a 100% da população, a quem quiser gerar um vídeo de qualquer capacidade, de qualquer assunto, ele gera. E ele não é identificável. Quando eu passo a deixar isso identificado, você restringe. Né? Eu falo ali que a lei, muitas das vezes, a lei não é feita apenas para punir, ela é uma forma de educar com a proibição implícita. Então, se eu já sei que está marcado e tudo, você evita até a brincadeira de mau gosto, você evita o bullying na escola. Por quê? Porque a pessoa sabe que ela poderá ser responsabilizada. Então, você coloca uma camada de inibição nesse ponto.
Com certeza. Infelizmente, a nossa lei não caminha tão rápido quanto caminha a tecnologia. Então, tudo isso que deveria já ser obrigatório ainda fica muito no campo ético, né? De marcar, de sinalizar, sim, é necessário fazer isso, é importante fazer isso, mas ainda não há uma punição determinada para quem não o fizer. Talvez quando essa punição aparecer, realmente a gente veja esses casos diminuindo. Porém, como já há investigações nesse sentido, e a gente sabe que a internet não é terra de ninguém, então você que pensa isso pode estar completamente enganado, porque há maneiras de se chegar a quem fez esse vídeo, caso seja realmente uma ação criminosa e não apenas uma piadinha, como a gente citou aqui, um meme, né? Então, cuidado ao utilizar esse tipo de plataforma com a finalidade que você vai utilizar, porque sim, pode facilitar muito a vida de muita gente, tem sido excelente para pequenas empresas, pequenos municípios que podem fazer suas divulgações de maneira mais econômica e mesmo assim chamando atenção, né, viralizando esses vídeos, mas também tem sido mal usado nas mãos de muita gente. Para a gente encerrar, Daniel, eu queria que você falasse um pouquinho, você mencionou isso, sobre os riscos de compartilhar esses vídeos criados por IA sem checar antes a fonte, sem checar se é verdade ou não. Porque muitos são escrachados, né? Está explícito ali que é inteligência artificial, coloca-se algum elemento que realmente não faria parte de um vídeo real, né? Então a gente consegue identificar isso, mas outros não. E às vezes a gente repassa isso, né? Manda ali no grupo da família, manda para os amigos, sai compartilhando como se fosse uma verdade e às vezes não é. Então, quais são os cuidados que eu tenho que ter hoje em dia nesse mundo onde a gente nem sempre pode confiar nos próprios olhos?
Olha, eu costumo falar que esse mundo acelerado, principalmente esse mundo de redes sociais extremamente acelerado e de comunicação rápida, ela é uma novidade para nós como ser humano e estamos aprendendo a lidar com isso. Então, antigamente, quando nós tínhamos certas dúvidas sobre um assunto, a gente comentava com uma pessoa do lado ou fazia uma piadinha. Mas que aquilo, com o tempo, aquilo passaria num jornal, na rádio, falaria sobre o assunto, existiria um debate e aquilo educaria. Hoje não. Hoje você solta uma coisa que é uma piada, um lastro, sem lastro nenhum, e aquilo você está num grupo de WhatsApp às vezes, pronto, aquilo alastra e começa a espalhar. A hora que você veja, a mensagem já está até marcada ali, encaminhado com frequência, porque já saiu espalhando pelo Brasil inteiro. Então, eu acho que hoje em dia, nesse mundo que eu falo ali, que é de comunicação muito rápida, e de relacionamentos, hoje a gente tem nós temos uma menor capacidade de relacionamento interpessoal no aspecto profundo. Os relacionamentos, eles são mais superficiais do que eram há um tempo atrás. Relacionamento com o vizinho, relacionamento com pessoas mais distantes. Existe uma diferença nesse processo. E a gente tem que, toda vez que a gente recebe quando eu recebo um conteúdo, a primeira coisa que eu faço, que eu olho para um conteúdo que eu recebo de WhatsApp, se for imagem, vídeo, meme, notícia de jornal, até nem notícia, quando ela não tem o link do jornal, tem só a foto, que agora aparece, até eles fazem fake de jornal. Eu recebo a imagem, a primeira coisa que eu faço, eu leio o conteúdo. A primeira coisa que você faz hoje, eu acho, quando você lê um conteúdo desse, é fazer uma análise, do mínimo, aquela análise básica assim, existe alguma possibilidade disso aqui ser irreal? A mínima. Se existir a mínima possibilidade, segura o compartilhamento, mesmo que seja algo que você goste daquela ideia, mas se você acha que existe a mínima chance de não ser, segura o compartilhamento, vai na internet, pesquisa em jornais, pesquisa em... Eu gosto de falar assim que a gente tem uma diferença hoje de produtividade, que é o quê? As mídias tradicionais, elas têm muito mais responsabilidade pela própria responsabilidade que o profissional que está lá exerce, que é diferente do que a gente chama de mídias digitais novas, que são redes sociais, YouTube, etc. Então, tente validar com uma mídia tradicional, ou tente validar com um livro, pesquise no Google antes de assumir uma questão e ajudar a espalhar que aquilo ali, às vezes, para muita gente, às vezes é só uma besteira, é um meme, mas em alguns casos aquilo ali destrói vidas. Aquilo, quando é relacionado com uma pessoa em particular, esse compartilhamento, poxa, já teve casos no mundo desse tipo de mentira aparecer, compartilhamento excessivo, o jovem se suicida. Então, existe uma responsabilidade pessoal e ética de cada um nesse processo. E eu acho que também seria uma responsabilidade, eu tenho uma tendência ali que eu falo só quando a gente vai falar sobre controle de redes sociais, eu costumo dizer que eu sou contra o controle absoluto e eu sou contra aquela liberdade absoluta sem limites que prejudica as pessoas. Eu acho que tem que haver um trabalho de responsabilidade compartilhada entre todas as partes para que isso funcione e que a própria sociedade continue funcionando, né? Eu acho que um pouquinho de responsabilidade de cada um e de imbuir a sua ação de um pouquinho de ética, ela não, você não tem nada a perder. Por mais que você ache assim, ah, mas o meme acabou de chegar, eu vou gastar 2 minutos do meu tempo lendo. Pô, se realmente você acha que 2 minutos do seu tempo tentando descobrir se aquilo é verdade não faz sentido, então não faz nem o mínimo sentido também você replicar e mandar para outra pessoa.
Com certeza, é isso. Pensamento crítico, analítico, por enquanto, pelo menos, é algo que só nós, humanos, temos, né? Então, fazer essa leitura do que a máquina está produzindo, do que tem sido disseminado por aí, é uma responsabilidade nossa, sim, e é necessário, sim. A gente vê que os controles, né, as legislações vêm mudando conforme também a necessidade, né? Tempos atrás, anos atrás, a gente não tinha, por exemplo, uma punição severa ou uma identificação de quem vazava vídeo íntimo, de quem vazava imagens pessoais. Hoje essas imagens estão sendo fabricadas e está, sim, acontecendo uma mudança para que isso também seja punido de maneira adequada. Enquanto as leis em si não mudam, a gente conta, como disse o Daniel, com um bom senso. E essa sua colocação final acho que é muito pertinente. Se não vale o seu tempo de averiguar se realmente essa informação que soou um pouquinho absurda, essa imagem que você viu e não tem certeza, se verificar se isso é realmente real, antes de passar adiante, se isso não vale você perder alguns minutinhos, entre muitas aspas, esse perder, então será que vale a pena mesmo passar para frente? Acho que essa sua colocação foi muito feliz. Daniel, obrigada pela sua participação conosco.
Obrigado, Brandon. Obrigado a todos. Um prazer.
Nós conversamos com Daniel Bichetti, que é especialista em inteligência artificial, e falou conosco sobre os vídeos feitos com inteligência artificial e por que é que esses vídeos se tornam tão virais. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer compartilhar essa entrevista, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br ou no nosso canal no YouTube.